Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Uso de nome afetivo por crianças adotadas durante guarda provisória pode ser permitido. Projeto do Senado que criou terceira fase do Pronamp vai receber 10 bilhões do governo. Apesar dos desafios em 2020, senadores comemoram a aprovação do novo Fundeb para a educação pública. Boa noite. Crianças em processo de adoção podem utilizar o nome afetivo dado pela família adotante a partir da concessão da guarda provisória. Um projeto com essa possibilidade está em debate no Senado Federal. Repórter Rodrigo Rezende.
Miguel, Arthur e Davi foram os nomes mais registrados na última década para bebês nascidos no Brasil, de acordo com o levantamento da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, organização ligada aos cartórios nacionais. No caso de nomes femininos, Maria Eduarda e Alice foram os mais escolhidos por pais brasileiros. O nome é um símbolo que muitas vezes acompanhará a vida do cidadão. Muitas vezes porque há situações nas quais o nome poderá ser trocado, caso do uso do nome social escolhido por pessoas transexuais e também caso o cidadão sofra de alguma forma humilhação ou discriminação em função do nome escolhido por quem o registrou. Uma nova opção para alteração do nome está em discussão no Senado. É a possibilidade que uma criança em processo de adoção até os 12 anos de idade use o chamado nome afetivo, nomenclatura dada à criança pelos futuros pais com a concessão da guarda provisória. Para crianças com mais de 12 anos, haveria necessidade de consentimento do adotante para a mudança. O projeto do ex-senador Gladson Cameli já foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos, onde foi relatado pela senadora Maiusa Gomes, do PP do Acre.
E quanto orgulho um nome não carreia para o nomeado? Sentimento de poder por ser bastante intensificado quanto o novo nome vem para confirmar pelo carinho e bem-querência o assentamento de um novo ciclo de vida parental.
O projeto aguarda votação na Comissão de Constituição e Justiça, onde é relatado pela senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal. Leis com esse objetivo já foram aprovadas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul.
Em 2020, apesar do ano de pandemia, a educação pública conseguiu a confirmação do Fundeb permanente. O Congresso aprovou e foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro a lei que regulamenta este fundo que mantém a educação básica. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Publicada em edição extra do Diário Oficial na noite de 25 de dezembro, a lei que regulamenta o novo Fundeb, fundo que financia a educação básica no país, foi sancionada pela Presidência da República sem vetos. O texto aprovado pelo Congresso torna o fundo permanente e começa a valer já em janeiro de 2021. Nas redes sociais, senadores comemoraram a sanção do novo Fundeb. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que foi uma das contribuições mais relevantes e de maior impacto social feitas pelo Congresso. O presidente da Comissão de Educação, senador Dário Berger, do MDB catarinense, lembrou a relevância do fundo.
Para termos uma ideia da importância, o Fundeb foi responsável por financiar mais de 150 bilhões de reais, ou seja, mais de 60% de todos os recursos da educação básica do país.
Segundo o texto, em vez dos atuais 10%, a União vai contribuir com 23%, em aumento escalonado até 2026. A pandemia mostrou as dificuldades enfrentadas por estudantes e professores quando as aulas passaram a ser à distância. O vice-presidente da Comissão de Educação, senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, confia que o Fundeb permanente mude essa realidade.
Já no ensino superior, o ProUni, que foi adiantado para janeiro, utilizará notas do Enem de 2019. A seleção é o principal programa de bolsas do governo para ensino superior privado. Detalhes na reportagem de José Deveza.
Os candidatos do programa Universidade para Todos, o ProUni 2021, poderão se inscrever entre os dias 12 e 15 de janeiro do ano que vem. Como o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2020, só será aplicado em janeiro, com os resultados divulgados no fim de março, as notas usadas no processo seletivo serão as da edição de 2019. No entanto, a medida não agradou a todos. O estudante do terceiro ano do ensino médio em Brasília, Pedro Andrade Leite, destaca que o adiantamento pode atrapalhar principalmente os estudantes que estão saindo do ensino médio este ano e fizeram o certame em 2019 apenas como treineiros.
Muitos alunos não tiveram um bom desempenho escolar esse ano, tiveram um ano extremamente defasado, ficaram alguns semestres sem aula. Muitas pessoas talvez percam a oportunidade de ingressar numa universidade particular e vão ter uma concorrência bem maior ano que vem.
O ProUni dá direito a bolsas de estudo em universidades particulares de 50% e 100% a depender da renda familiar.
Foi publicada a medida provisória que abre crédito extraordinário de 10,1 bilhões de reais para encargos financeiros da União. Os recursos previstos na MP serão usados para viabilizar mais uma fase do Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, PRONAMP. O projeto do senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, aprovado no Senado e na Câmara, criou a terceira fase do PRONAMP com recursos que sobraram do Programa Emergencial de Suporte a Empregos. O projeto reabriu o programa até o dia 31 de dezembro. De acordo com dados do governo, o PRONAMP já disponibilizou 32,9 bilhões de crédito para micro e pequenas empresas, com mais de 450 mil contratos. A taxa de juros é a Selic, hoje em 2%, acrescida de 1,25% ao ano. A Livraria do Senado agora está também na plataforma Google Play. Você pode baixar gratuitamente livros digitais de legislação, história e literatura. Mais detalhes com Anderson Mendanha.
A Livraria do Senado está com uma novidade. Agora é possível baixar de graça as publicações do Senado em formato digital também no Google Play, uma das maiores plataformas de distribuição de conteúdo. O internauta tem acesso a livros sobre legislação e também obras históricas e da literatura. Já fazia alguns anos que o Google não abria novas contas para distribuidores de livros no Brasil, mas depois de várias negociações, foi possível um acordo, como explica Thomas Gonçalves, chefe do Serviço de Multimídia da Coordenação de Edições Técnicas do Senado.
E para que conseguíssemos isso, tivemos que entrar em contato com executivos da empresa, negociar, demonstrar a seriedade do nosso trabalho e consideramos isso um grande êxito.
A Livraria do Senado está ampliando a presença em outras plataformas, como Apple Books, Kobo e Barnes & Noble. Thomas Gonçalves comemora os resultados.
Porque, por exemplo, o Apple Books, só nele nos últimos 12 meses tivemos mais de 26 mil downloads de livros digitais nossos. Isso porque nem todo mundo conhece o site da livraria ainda ou não conhece o nosso Instagram, mas conhece essas plataformas e usa essas plataformas diariamente. Dessa maneira, conseguimos ampliar o alcance do nosso público.
Além da Google Play e demais plataformas de conteúdo, os livros digitais da Livraria do Senado estão disponíveis no site livraria.senado.leg.br e no Instagram em @livrariadosenado.
O consumo exagerado de alimentos e bebidas alcoólicas nas comemorações de Ano Novo e durante as férias pode afetar a saúde. Saiba como aproveitar essa época do ano mantendo o corpo saudável na reportagem de Regina Pinheiro.
As festas de final de ano e as férias de verão podem mudar a rotina alimentar. Porém, é preciso continuar cuidando da saúde, como aconselha a nutricionista Luciana Batella.
A gente não deve deixar que esse período acabe com a saúde da gente e com os ganhos que a gente conquistou durante o ano todo. Procura não abusar dos doces. Doces em excesso são bem inflamatórios. Comece a refeição por uma salada, porque ela é rica em fibra, auxilia na diminuição de absorção das gorduras. Além disso, favorece a saciedade.
Outra dica é procurar ingerir a menor quantidade possível de bebidas alcoólicas. A nutricionista orienta como auxiliar o corpo no processo de desintoxicação.
O sumo de meio limão espremido aí num pouquinho de água, num copo d'água. Isso já favorece a produção das enzimas digestivas. Beba bastante água. O nosso corpo precisa estar bem nutrido para melhorar e dar conta do processo de desintoxicação aí. Procurar consumir mais as castanhas.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares e Walter Dalbello, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e um feliz 2021.